A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. A causa do porquê dos males que toda a humanidade está atravessando. E aí estão esclarecidas todas as causas e o que devam de fazer para a humanidade não perecer neste conjunto de ruínas, desconhecidos da própria humanidade. E aí está a solução verdadeira para que todos conheçam o rumo certo e levem em consideração para que todos vivam certos e terminem certos. A solução do desequilíbrio moral, físico e financeiro está no desenvolvimento do raciocínio. A solução da falência moral, física e financeira está no desenvolvimento do raciocínio. A solução da liquidação moral, física e financeira está no desenvolvimento do raciocínio. A solução do desrespeito, da violência, do terror, das guerras, da mortandade está no desenvolvimento do raciocínio. Porque a fase que está comandando a natureza é a fase da racionalização dos povos, em que todos passarão a conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional, é que estão nessa classe de animal racional. Por quê? Porque a natureza está sendo comandada pela energia racional, porque entrou na natureza a era do terceiro milênio. A fase do pensamento terminou em 1935, e é por isso que ninguém encontra solução no pensamento para esses males todos que vêm destruindo a humanidade, porque a fase do pensamento terminou em 1935. E é por isso que o pensamento não solucionava mais coisa nenhuma. E por isso, todos à procura de solução desses males graves que estão se passando no mundo inteiro e não encontram no pensamento a solução. Como aí está a fase do salve-se quem puder e se puder. E ninguém encontra a solução no pensamento para todos esses males que estão se passando no mundo inteiro. Os assaltos, os sequestros, enfim, toda essa infinidade de males, ninguém encontra a solução, porque não está mais no pensamento a solução desses males todos que estão destruindo a humanidade. A solução para estes males todos está no desenvolvimento do raciocínio. Se estivesse no pensamento a solução desses males todos, não existiriam mais males de espécie alguma. Para encontrar a verdadeira solução, todos têm que desenvolver o raciocínio, porque a fase natural da natureza é a fase racional, a fase da era do terceiro milênio. Então aí encontrarão solução de todos os males que vêm destruindo a humanidade. Então, a fase do pensamento terminou e agora é a fase da era racional, do desenvolvimento do raciocínio. Porfírio?
Aí está, minha gente, a natureza provando e comprovando para todos nós que a fase do pensamento terminou. Eu nem sabia disso, mas a gente está percebendo isso. Toda essa falência que vai pelo mundo, todo esse desequilíbrio, todo esse desrespeito, é porque terminou a fase do pensamento. Então, na cultura racional, nós começamos a sentir, e vendo na própria carne também, a sentir na leitura e vendo na própria carne, como que as coisas estão acontecendo no mundo. Ninguém respeita ninguém, todos à beira do conflito, cabeças quentes, a violência em si, que a violência é gerada por uma enormidade de fatores, mas, na verdade, é uma mudança da natureza. O que não é o detalhe que, porque não tinha policiamento naquela rua, que teve assalto, não é porque faltou isso ou faltou aquilo que houve aquilo. A questão é a predisposição do ser humano a esses atos de barbárie, né, que estão sendo, que a gente vê por aí acontecendo, e até alguns monstruosos. Todo isso é um fator natural, de mudança. A natureza acabou com o desenvolvimento do pensamento e agora o desenvolvimento é do raciocínio. Ou seja, a recuperação da verdadeira origem que todos precisam se ligar. Então, desenvolver o raciocínio é totalmente diferente do desenvolvimento do pensamento. Mas o desenvolvimento do pensamento teria que acontecer antes para chegar ao desenvolvimento do raciocínio. Por isso é que a cultura racional não poderia ter chegado antes. A cultura racional chega no momento em que realmente está havendo essa mudança. A própria natureza nos levou a isso, não é? Então, o que acontece é o comando. Nós não sabíamos disso. Os pensadores não sabiam nem que eram comandados. Porque o pensamento sempre colocou na cabeça da gente que nós fazíamos, eu penso porque eu quero pensar. Se eu não quiser pensar, eu não penso. Mentira. Você fica pensando 24 horas por dia. Depois se dá conta e vê que não pensa, às vezes nem quer aquilo, pensar aquilo, mas acaba pensando. Então, mas é assim mesmo, ainda persiste o orgulho e a prosa de achar que eu sou livre pensador, eu tenho a liberdade de pensar o que eu quero. E, na verdade, o pensador continua enganado pela sugestão que o pensamento dá a todos de pensar. A natureza do pensamento é essa mesmo, é pensar. Aí o sujeito diz, eu pensei que era isso. O sujeito está andando na rua, vem uma pessoa de lá e se dá um tiro nela. Diz, eu pensei que era o outro. Não era. Deu tiro na pessoa errada, porque o pensamento é um grande traidor. Então, essa fase, ela está em desequilíbrio, está desestruturada, porque existe uma coisa muito importante nisso que a gente sempre bom relembrar. O pensamento, ele dá a sensibilidade, ou melhor, dava a sensibilidade. O desenvolvimento do pensamento foi para desenvolver na espécie humana o sentimento de respeito, o sentimento de amor ao próximo, preparou o sentimento de amor a Deus. Então, a própria fé, olha, a fé, o que é a fé? Preparando o ser humano para amar a Deus sobre todas as coisas e coisas do gênero. Então, toda essa fase preparatória, o pensamento foi o encarregado de fazer o ser humano desenvolver esta sensibilidade. Sentimento. Então, o sentimento do pensador foi dado pelo pensamento, na fase do pensamento. E a natureza agora, que já estão preparados os pensadores, ela muda de fase para desenvolver o raciocínio. É uma nova fase. E nessa mudança, a natureza para de alimentar o pensador, o pensamento do pensador, e alguns pensadores vão perdendo essa sensibilidade primeiro e se tornam verdadeiros monstros. Porque a mecânica é a seguinte: o pensamento dava a sensibilidade, dava a noção de respeito, a noção de fidelidade, vamos dizer assim, né? Antigamente, eu ainda ouvi falar alguma história, mas as novas gerações nem devem ouvir mais isso. Antigamente não precisava nem de documento, que o sujeito vendia as terras dele para o outro, e o outro usava um bigode, usava um fio de bigode para dizer, isso aqui, minha palavra, a minha honra está em jogo, pagarei quando puder e etc. Praticamente nem se usava documentos. Hoje, nem com documento a coisa se resolve. O sujeito ainda vai contestar porque aquele documento é fajuto e coisa e tal, para não pagar o outro, para dar o calote. O desequilíbrio é muito grande. Por causa. Porque aquele que está fazendo o calote, ou que está gerando aquela violência, ele não tem aquele alimento da sensibilidade do pensamento. Porque a natureza parou com o pensamento. E aí vai, na falta de alimento, desequilibra o pensamento dos pensadores. No desequilíbrio, o pensador começa a pensar que pode fazer qualquer coisa. Ele começa a faltar com o respeito. E no faltar com o respeito, aí vem a violência. Mas antes de chegar a esse nível de violência, o pensador passa por um processo de falência. O pensamento dele vai falindo, ele não consegue mais pensar direito, ele vai se liquidando física, moral e financeira. Então, primeiro vem esse processo de desestabilização, desequilíbrio, desrespeito, daí nasce o desrespeito, e do desrespeito, então, nasce toda toda essa violência e pessoas cometendo monstruosidades, pessoas até que eram boazinhas, era para ser bom. Aquele governante, aquele senador, aquele pedestre e qualquer um, porque isso é um fator natural, não é o político que só que sofre esse pensamento seco, o povo todo em geral. E não é só no Brasil, é nos Estados Unidos, em todos os países, provando que o pensamento vai secando em todas as partes do mundo. Dr. Luiz Cláudio.
Realmente, Porfírio, inclusive, como você falou, que o pensamento, né, é que a pessoa antes de fazer alguma coisa, pensa primeiro, né? E o Racional Superior deixa bem enfatizado isso no primeiro volume da obra. Ele diz que o pensamento é que domina a pessoa, é quem guia a pessoa, né? Então qualquer coisa que a pessoa vai fazer, ela primeiro pensa como é que ela vai resolver, como tem que resolver, para depois então botar em execução. Como se vai por aqui, se vai por ali, se vai fazer isso ou aquilo, a pessoa antes de fazer qualquer coisa, ela pensa. Então como você bem falou, quer dizer, o pensamento é que domina a pessoa. E se a pessoa, Porfírio, tiver ligada mais a pensamentos negativos, pensamentos perturbadores...
Pensamento,
né?
Seco.
Pensamento seco. Aí quer dizer, o que acontece com essa pessoa? A pessoa fica desequilibrada. Qualquer coisa ela se aborrece, qualquer coisa ela briga, qualquer coisa ela discute, né?
Então, para que as pessoas confundem, doutor Luiz Cláudio, permita. O pensamento seco quer dizer, secou a sensibilidade. Mas o pensamento cada vez é mais livre. Por não ter sensibilidade, então ele multiplica mais. Então, o que acontece com os pensadores? Passam a ser mais criativos, claro, na desonestidade. Eles passam a criar golpes, eles passam a criar humilhação para o seu semelhante, porque não percebe mais... No pensamento, a sensibilidade do pensamento. Porque o pensamento seco não quer dizer que o pensamento não está funcionando. Muito pelo contrário, aí é que ele passa a funcionar mesmo. Porque se nós olharmos de 1935 para cá, o avanço tecnológico, a propaganda, etc., o pensamento deu uma reviravolta, jogou a tecnologia lá em cima.
Só que o pensamento seco, como você falou, a pessoa não tem aquela sensibilidade.
Exatamente, esse é o ponto.
Ele desenvolve o pensamento mal. Lado do mal.
Não é dizer que desenvolve pensamento mal, o pensamento passa a ser desequilibrado. Porque não tem sensibilidade. É a mesma coisa que você dar, por exemplo, uma arma para uma pessoa que mal sabe atirar e não tendo o respeito e a dignidade do uso da arma, porque uma arma tem que saber usar, e ela não tendo essa instrução de sensibilidade, ela vai atirar a esmo. E atirar a esmo acontece o que acontece hoje no mundo. Todo mundo fica perdido. Terra de tiroteio, né? Tiroteio em terra de cego, né? Uma coisa assim, né? Que fala.
Realmente, inclusive o Racional Superior, ele fala o tempo todo, para que vocês se livrem desses males todos, ele diz, trate de se imunizarem, conhecer
o seu verdadeiro natural. Você já está em direto à solução, Luiz Cláudio. Mas assim, de pronto, vamos fazer as pessoas, me permita, antes de chegar nesta solução, claro que esta é a solução, vamos fazer as pessoas sentir mesmo que o pensamento está seco. Você quer ver uma coisa aqui, Oswaldo? Vamos fazer um pupurri rápido aqui do que é pensamento seco. Você já viu o que aconteceu com as velhas tradições?
Acabaram todas.
Mas por quê? E o que eram as velhas tradições? Não entrando, pode
ser.
Era
um pensamento.
É a sensibilidade do pensamento. E não é só as tradições religiosas, as tradições científicas, as tradições sociais...
Naquelas épocas, esses pensamentos dominavam, né, Porfírio? Era uma época que todo mundo pensava igual.
Porque a natureza alimentava o pensamento com essas velhas tradições. Então, o pensamento trabalhava...
Equilibrava mais ou menos as pessoas.
Exatamente. Para dar sensibilidade. Porque o pensamento foi feito para fazer a gente sentir.
Mas, e chegar à civilização, né?
Isso, exatamente, para sentir a sensibilidade do pensamento. Mas, ao contrário do que muitos pensam, não foi feito para acertar. Foi só para lapidar a sensibilidade de ser humano. Porque, na verdade, o ser humano é uma pedra. Ele foi feito do barro, assim diz a Bíblia, e é verdade isso, tem fundamento. A idade das cavernas está aí. O que era o Homo sapiens, o início do Homo sapiens? Qual era a sensibilidade daquelas criaturas? Nenhuma. Um comia o outro, um mastigava o outro, e evidentemente o mais forte ganhava do mais fraco. Uma verdadeira selvageria. E hoje, está voltando àqueles tempos. Por que está voltando? Porque naqueles tempos da Idade da Pedra, dos selvagens, não havia sensibilidade. O pensamento é que desenvolveu essa sensibilidade. Mas até a fase do pensamento terminou. Então a natureza agora determinou que não é mais para pensar, agora é para raciocinar, que é a solução, né, Luiz Cláudio? Por isso é que as pessoas precisam acordar logo para isso. Então vamos à solução.
É, a solução é essa, é tratar de se imunizar, quer dizer, estudar a cultura racional, desenvolver o raciocínio. E é por isso que o Oswaldo agora vai botar uma música aí para poder deixar o programa mais animado ainda, né, Oswaldo?
E a música é O Dono da Vida com Santos.
Lembrar de você, a dona da vida mandou lhe falar que o mundo de cima tu tem que estudar. O dono da vida mandou lhe dizer: você precisa lembrar de você. A dona da vida mandou lhe falar que o mundo de cima tu tem que estudar. Quem é você? De onde veio, pra onde vai? Nada disso tu te lembras. Amnésia assim já é demais. Mas nesse mundo tudo passa assim, senhor. E a hora da verdade, das verdades já chegou. E o desencanto está aí pra lhe dizer que os pensadores perderam o direito de viver. Vou falar pra você. Pensadores perderam direito de viver, porque a fase do pensamento acabou. Vivem sozinhos na tristeza e sem amor. Vivem sorrindo pra esconder a sua dor. A natureza vive a se transformar, para de novo a sua origem regressar. Convidando a todos a lhe acompanhar. Quem não quiser é porque quer se libertar. O dono da vida mandou lhe dizer: você precisa lembrar de você. A dona da vida mandou lhe falar que o mundo de cima tu tem que estudar. O dono da vida mandou lhe dizer: você precisa lembrar de você. A dona da vida mandou lhe falar que o mundo de cima tu tem que escutar. Quem é você? De onde veio, pra onde vai? Nada disso tu te lembras. Amnésia assim já é demais. Mas nesse mundo tudo passa assim, senhor. E a hora da verdade, das verdades já chegou. E o desencanto está aí pra lhe dizer que os pensadores perderam o direito de viver. Vou falar pra você. Pensadores perderam o direito de viver, porque a fase do pensamento acabou. Vivem sozinhos na tristeza e sem amor. Vivem sorrindo pra esconder a sua dor. A natureza vive a se transformar, para de novo a sua origem regressar. Convidando a todos a lhe acompanhar. Quem não quiser é porque quer se libertar. La 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 ya la la ya la la ya. La 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 ya la la ya la la ya.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
Ouvimos a música O Dono da Vida, com Santos.
E aí nós voltamos ao nosso tema sobre a questão do pensamento. Quer ver outro ponto muito importante que a gente faz as pessoas sentir que o pensamento não governa mais e não tem mais esta sensibilidade? É na ciência filosófica e científica, né? Porque nós temos a parte filosófica e a parte científica. E os acadêmicos estão decepcionados. Porque os acadêmicos, e eu faço parte do meio, eu vim da academia, eu sei o quanto é o empenho pessoal, como é forte, no sentido de despertar, de civilizar. Há pouco tempo atrás, inclusive, lá nas universidades, vinha aquele cartaz assim: olha, se não fizer isso aqui, olha o que é que nós vamos voltar para a pré-história. Botava o cara lá com tacape e coisa e tal. Se caso não houvesse o conhecimento acadêmico, as universidades, a recuperação, que todo mundo fala, não, as universidades têm que recuperar, porque as universidades, os centros acadêmicos estão em processo de falência, eles estão em processo de liquidação, porque é o berço do pensamento.
Público notório, né?
É público, mas as igrejas também, não é só as academias, as igrejas, e tudo, a sociedade como um todo, a política. Se nós olharmos todos os nichos criados para o pensador desenvolver o pensamento, todos estão falidos, em liquidação extrajudicial e essa coisa toda, porque terminou a fase do pensamento. Então, o que falta é o pensador saber que, olha, o que está acontecendo é que não é mais para ir por aí. Então, os acadêmicos estão decepcionados, principalmente com a própria ciência, que eles tinham toda a certeza que se colocasse o cidadão para cumprir aqueles programas acadêmicos, etc., que ele sairia um profissional adiante formado, e aquele profissional nem sempre sai formado da forma que o projeto curricular, né, que as ementas e as disciplinas eram programadas para criar aquele profissional. Ao contrário, parece que às vezes o sujeito sai mais burro e mais violento da academia do que quando entrou lá. Ele tinha até um fundo de sensibilidade e sai de lá às vezes muito pior. E essa é uma grande decepção daqueles acadêmicos que ainda sentem um pouco quais eram os princípios que norteavam a manutenção das academias. O berço do pensamento, o pensamento humano, vem da academia de Platão, vem a história toda, a Idade Média,
filosofia,
todas essas filosofias crescendo, e de repente as coisas parecem que inverteram completamente, porque o sujeito entra na academia para sair pior do que quando saiu de lá. Pegou um diploma que lhe dá uma autoridade irresponsável, no final das contas, mas é legal. Mas é uma autoridade legal para se formar, por exemplo, um advogado, e ele sai dali roubando porque ele tem o conhecimento jurídico, mas não tem a sensibilidade da ciência jurídica. E isso é uma grande decepção para os acadêmicos. Da mesma forma, nos meios religiosos...
Os verdadeiros acadêmicos, né?
Que ainda existem alguns, claro. Peraí, a coisa não é assim. Ah, tá tudo
Não acaba de uma vez.
A liquidação não é completa. Exatamente, porque justamente a recuperação. Tem aqueles que ainda têm muita sensibilidade no pensamento e estão doidinhos, não sabem o que está acontecendo no mundo. Então, para essas pessoas que ainda resta um pouco dessa sensibilidade, que ainda sonham que é possível mudar pelo desenvolvimento do pensamento, mas não existe mais essa fase, então o sonho dos pensadores também acabou. Então temos que dizer para estas pessoas, mais uma vez, olha, o futuro que foi sonhado com base naquilo que nós projetamos, do conhecimento adquirido, filosófico, científico, na sua melhor expressão, este sonho está acabando. Tem uma coisa muito melhor do que isso, se vocês quiserem. Porque o pensamento despertou em nós a sensibilidade. Se nós pudermos usar um pouquinho ainda desta sensibilidade e nos ligarmos na nova fase, aí a natureza vai colocar tudo nos eixos. porque ela está governando pelo raciocínio, não mais pelo pensamento. Por isso que as instituições do pensamento estão falidas e em liquidação. As instituições criadas pelo pensamento. Porque a natureza, para poder dar um avanço, ela tem que terminar o que é da fase anterior. Então, o que o pensamento criou tem que ser liquidado, tem que ser destruído mesmo, para que possa florescer uma nova forma de sentido da vida. Então, a vida hoje só tem sentido se o ser humano, do ser humano, porque a classe é de animal racional. E a vida só tem sentido se o ser humano, na classe de animal racional, se ligar na energia da sua origem para compreender que o projeto é muito maior do que o pensamento previa. O sonho do pensamento era muito bom, mas a realidade do raciocínio é muito melhor, porque o ser humano agora, com esta pouquinho de sensibilidade, aceitando e conhecendo a imunização racional, ele vai se ligar na energia da natureza, e aí a natureza coloca tudo assim para funcionar na mesma hora, bonitinho na vida de todos. Então todos que estão se ligando a esta nova fase, que é a fase racional, a natureza organiza e resolve tudo, não na base do pensamento.
Porque o pensamento era comandado por duas energias, eletromagnéticas, não é isso?
Isso, hoje nós
aí
sabemos.
Aí deixou de comandar agora.
Exatamente, nós não sabíamos que o pensamento e a imaginação havia um comando de duas energias e que essas duas energias são essências da matéria, do chão, da água e da terra. Nós não sabíamos isso. E que agora a terceira energia, que é a do raciocínio, a essência do mundo racional, não da água nem da terra. Então, por isso que o ser humano vai melhorar e ele vai deixar de ser animal. Porque quando ele deixa de pensar e de imaginar, ele deixa de usar as duas partes do chão, que é exatamente a parte da matéria, animal. Então, ele passa a usar agora a parte da sua origem, a base da origem. E a natureza está facilitando tudo para todos que se ligarem nessa base da origem, que por isso ela muda para a fase racional. Então é aquela separação. O pensador e imaginador, ele se torna um joio, mas não por falta do objetivo, do sonho e da pureza que era o desenvolvimento do pensamento. É porque a fase mudou, a natureza quer nos colocar de volta ao nosso mundo de origem e tem que conhecer. Então, se ficar pensando e imaginando como era antigamente, com todas aquelas velhas tradições, com todas aquelas questões acadêmicas, científicas, filosóficas maravilhosas, não vai chegar a lugar nenhum.
Inclusive, a pessoa fica muito mais desregulada se ficar pensando, imaginando, pensa e imagina. Daqui a pouco a desregulagem já está na cabeça da pessoa.
Sempre a mecânica do pensamento. A mecânica do pensamento e da imaginação estão avariadas. Por que estão avariadas? Porque estão enfraquecendo. Por que estão enfraquecendo? Porque a natureza não alimenta mais.
E a pessoa não encontra solução para aquilo que ela
não
quer.
Não tem como. Vai batalhar, acaba... vai correr, não vai, vai, e vai cada vez piorar mais. Vai ficar mais desgostoso.
Muitos até se suicidam porque não encontram
a
depressão. Alzheimer também.
É a doença do século. A doença do século é do século passado e ainda persiste a depressão.
Muito.
É o dinheiro, não é o lazer, não é nada que vai resolver essa depressão. O que vai resolver essa depressão é o ser humano compreender que ele, ser humano, enquanto pensador e imaginador, ele está sujeito à intempérie das energias que estão mudando. É uma mudança muito brutal. Aí a natureza muda, olha o clima mudando. Muda tudo que acontece. Então é a forma que a natureza tem agora de comandar e dizer, olha, o meu comando não é mais pelo pensamento nem pela imaginação. O meu comando é pelo raciocínio. E como é que é esse comando? Aí é a energia de cima. Então a natureza tem a parte da imunização racional.
E ela elimina através da cultura racional essas influências, esses pensamentos bravos.
Obviamente, vai ajustando o relógio da cabeça da gente, porque é um contato. Mesmo que no início a gente não perceba muito isso, mas ela vai fazendo uma regulagem na energia de cima. E na medida que as duas energias de baixo não precisem mais desse alimento, porque está alimentado pela de cima, e as de baixo funcionam bem, porque não é para exterminar o pensamento e a imaginação, nós temos uma máquina que
regular.
Pensa. É para regular, exatamente.
Filho, e as pessoas sentem um vazio dentro delas, e ficam com depressão, e procuram meios para preencher esse vazio. E às vezes acabam indo para um lado muito pior ainda.
Exatamente, porque vão procurar na fase drogas. Do pensamento. Aí vai achar a droga, vai achar o que não precisava achar.
Inclusive, Porfiritinho, tem pessoas que até me perguntam, doutor Cláudio, eu não consigo nem dormindo, eu só tenho pesadelo, eu deito para dormir. Não consigo nem dormir direito.
É o peso do magnético, né, gente?
É sonhos mal, pensamento mal, o tempo todo da minha cabeça, eu não consigo
Isto
dormir
é
direito.
Isto é só para autenticar a liquidação física, moral e financeira de todos. Uns mais, outros menos. Mas todos estão sofrendo esse processo de falência, de liquidação. E por todos estarem sendo liquidados, física, moral e financeira, aí acaba o respeito. Por exemplo, hoje você pode falar mal à vontade do presidente da República, do presidente do Supremo, do presidente do Congresso. Hoje você pode escancarar pela liberdade de expressão mal usada, desculpem, esse mal usado é meu, tá? Pode falar mal dos três poderes que constituem uma nação. Por quê? Porque nenhum pensador consegue mais usar aquela sensibilidade que foi feita para se constituir uma nação. Então hoje a nação está sendo destruída pela falta de sensibilidade do pensamento. E é uma fase muito triste a gente ver uma nação ser destruída pelos seres que estão dentro dela, pelas instituições. Vira e mexe a gente ouve aquelas entrevistas, não, as nossas instituições democráticas estão fortalecidas. Coisa nenhuma, estão todas liquidadas. Ninguém está respeitando ninguém. Se você quiser, leia sua TV, o seu rádio, e leia seu livrinho lá de notícia, veja quanta falta de respeito. No meu tempo, se o aluno falasse um ai contra ou mal do professor, ele ficava de castigo. Ele hoje, se falar um, ele tem que falar mais cinco, porque o estímulo da violência é muito forte. Então, é a mesma coisa. Hoje a gente fala mal da instituição, da presidência da República, como se fala de um cacho de banana que a pessoa escorregou em cima.
Falam-se do magistrado como se estivesse falando de um
com todo respeito,
qualquer.
Um titica que a mula deixou ali na esquina.
Como se a pessoa
Olha, tivesse... eu acabei falando, viu? Mas é o quê? É a liberdade do pensamento. Por quê? Porque a orientação que a natureza quer não é mais aquela estrutura filosófica, científica, acadêmica do pensamento. Porque ela não vai mais ser usada. O projeto da natureza está mudando. O projeto agora é ligado a Deus. Ligado à energia de Deus, mas não pelo pensamento, pela fé. Não, nem pela imaginação, pela santidade ou pela castidade. Não, a ligação agora é pela positividade da energia racional que o ser humano vai desenvolver, agora sim, uma ligação, porque ele tem sensibilidade para isso ainda, ele ainda tem assim, um pouquinho da sensibilidade do pensamento para poder enxergar isto. E essa nossa argumentação faz parte dessa sensibilidade. Gente, o livro Universo em Desencanto é que vai dar ao ser humano a sua real missão estratégica que a natureza preparou durante milhões, não é milhares, não é milhões de anos, que a natureza vem preparando a espécie humana para chegar ao conhecimento de si própria. Quem sou, de onde vim e para onde vou? Que se nós já soubéssemos disso há mais tempo, já teríamos encontrado a solução da vida. Porque a solução da vida, aqui no chão, não existe. Aqui não. Aqui não existe solução da vida. A solução da vida é voltar ao estado natural. Porque a cultura racional também não faz milagres. No meio dessa violência, dessa liquidação, a cultura racional vai mais ou menos alimentando a pessoa para que a pessoa possa ter o tempo necessário de desenvolver o raciocínio. A cultura racional não está aqui para as instituições agora vão funcionar bem. Ah, agora vem o presidente, o governo racional que vai consertar o Brasil. Do jeito que a gente está pensando, não vem mesmo. o governo racional
ainda
não é isso.
Mais porque não é de uma hora para outra que as coisas acontecem.
Exatamente.
Tudo tem o seu tempo.
Porque o desenvolvimento do raciocínio é o fator primordial da solução da vida. E o que, que é desenvolver o raciocínio? É saber que nós não somos deste mundo. A vida não é daqui. A nossa vida verdadeira é do primeiro mundo, que é o mundo racional. E como é que eu vou saber que o mundo racional existe? Leia o livro Universo em Desencanto, que estará ligado no mundo racional, mesmo que não queira. Mesmo que seja apenas um simples leitor, mas ele vai se ligar na energia diferente de um livro que prova e comprova com esta ligação ser realmente aquilo que diz que é. E a natureza dá todo o amparo e proteção e faz a pessoa agir, mesmo que seja pelo pensamento, ou pela imaginação, ou pelo raciocínio, vai fazer a pessoa se equilibrar e aí as coisas começam a dar certo. Aí a humanidade encontra a solução contemporânea, vamos dizer, daquilo que é necessário para ter o tempo de desenvolver o raciocínio. O que é desenvolver o raciocínio? É poder retornar ao primeiro mundo. E quem puder retornar agora, já vai deixar a classe de animal racional vazia. E ao deixar a classe de animal racional vazia, porque retornou, tem o outro que não retornou. Também vai deixar a classe de animal vazia, porque vai descer de classe. Então a classe de animal racional terminou em 1935. É isso que está acontecendo na natureza. Ó, essa classe de animal racional não existe mais. Vamos conhecer o que é a classe de animal racional para entender essa mudança.
Ou desce ou sobe.
Ou sobe ou desce.
É. E nós vamos ouvir agora a música Meu Lugar Não É Aqui, com Orlando Dias.
É do lado de lá, é do lado de lá. Aqui eu só recebo decepção. Me cospem no rosto, me calma o pescoço, me ferem com a seta da ingratidão. Do lado de lá me esperam de braços abertos, me beijam a face, eu feito meu teto, e o tratamento é de irmão para irmão. Meu lugar não é aqui.
Meu lugar não é aqui. Eu sinto que o meu lugar é do lado de lá, é do lado de lá. Aqui eu só recebo decepção. Se gostem do rosto, me causam os esforços, se ferem com a fé, já tá ingratidão.
Traição, o egoísmo, a vaidade inteira.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
Ouvimos a música Meu Lugar Não É Aqui, com Orlando Dias.
E aí está a justificativa do que nós queremos dizer do desenvolvimento do raciocínio. É saber que nós, que a vida que nós levamos aqui não é esta mesma. A vida verdadeira é uma vida de energia racional.
Pura, limpa e perfeita.
Pura, limpa e perfeita. E deixar de ser materializado. Porque na matéria não tem solução. A natureza está provando que não há como ter solução. Na matéria, o pensamento e a imaginação deram um caminho, a lapidação, a sensibilidade, e agora expandiu e criou a multiplicação, e nessa multiplicação secou. Então, uma maneira de enxergar que o pensamento secou é justamente pela multiplicação dos pensamentos, pela multiplicação de tudo que foi feito. E ao multiplicar as informações, é muita coisa que a pessoa recebe pela multiplicação, e aí ela começa a não ter tempo de digerir aquela informação. Não tendo tempo de digerir a informação, ela não tem sensibilidade, e não tendo sensibilidade, ela não tem o pensamento atuando corretamente. Então a mecânica é essa. Olha, com muita informação e não tem sensibilidade alguma. Não é isso?
E a gente vê isso muito. A pessoa mata e depois nem sabe que ela matou. Ela não sentiu.
Essa é a maior decepção dos acadêmicos. Porque eles acharam que, nas academias, criando a pluralidade da informação, as pessoas, quanto mais informação tivessem, melhor ficariam. E ao ter muita informação, as pessoas, para poder absorver as informações, não dá tempo. Não absorvendo, não tem sensibilidade. Não tendo sensibilidade, degringolou tudo. Escangalhou todo o projeto que os acadêmicos tinham. Essa é a grande decepção das academias. Por isso, eu sou a favor hoje que as academias ou voltam para a Idade Média, que ninguém quer, porque é o tempo natural da pessoa aprender, ou dá um salto quântico. Que agora sim, a academia tem, os acadêmicos têm que perceber isso. Ou dá um salto quântico, que com a máquina do raciocínio, a informação pode vir quanta vier. Porque a máquina do raciocínio está preparada para receber essa informação. Mas a máquina do pensamento não.
Então, Porfírio, quer dizer que a máquina do raciocínio, o raciocínio, então, vem substituir o pensamento e a imaginação, isso?
Nesse aspecto, sim.
E dá continuidade, mas de forma equilibrada, de forma...
Perfeitamente, porque o raciocínio tem todo o tempo do mundo, porque o raciocínio, ele busca o positivo, e o positivo é um só, e é o acerto. E ele dá a ciência, o raciocínio, ele dá a ciência para você, e você não pensa, você vai fazer o que você já conhece. Você sabe que tem que ser bom, você vai ser bom. Você não fica pensando, será que eu tenho que ser bom? Será que eu preciso ser mal?
Coisa você e deixa tal. De lado o achismo. Exato. Ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo.
Esse aí é o que nós temos nas academias. Os acadêmicos que estão nas academias atuais do pensamento são os achismos. Pode assistir lá, toda defesa de tese, seminário, vem lá, eu acho isso, eu acho aquilo. Todos, é o achismo. Eles são uns verdadeiros achistas, eu sei porque eu estava lá. Hoje eu saí de lá, mas não é que eu saí nesse sentido. Mas eu volto à academia para dizer a eles como que vai desenvolver o raciocínio natural da natureza, que eles não gostam dessa palavra, mas a gente vão ter.
É um processo, então, tão natural também, que a pessoa nem sente. Não é isso, Porfírio?
É o ser humano, é o valor da vida. Assim, não o valor, pessoa... E não o valor do progresso material. A sensibilidade seca porque as pessoas buscam o progresso da matéria. E a matéria é plural. Ela para você crescer na matéria, você tem que gastar matéria. Então, toda a estrutura que foi montada de conforto, é igual um iate, por exemplo. Você quer ter um iate, um conforto bom, mas aí você tem que ter o diesel tem que ser processado, tem que ter o cara que processa, tem o cara que transporta, tem as placas do material. Tem tanta coisa que tem que ser associada para o sujeito ter aquele iate, que ele não consegue ter o iate com satisfação, porque não tem sensibilidade.
Dá mais trabalho do que prazer.
Exato, é por aí. Encerrando a fatura, é essa. Olha, o sujeito tem que trabalhar tanta coisa, mil coisas, para ter duas ou três prazeres. Ora, que prazer é esse?
É, realmente fica difícil, né, Porfírio?
É pela multiplicação das informações. Por isso que os acadêmicos estão decepcionados. Criaram tantas disciplinas nas academias e com três ou quatro antigamente, três ou quatro cadeiras, o pensador estudava, demorava, mas ele tinha sensibilidade, porque tinha tempo de amadurecer o que ele aprendia. Hoje não. Hoje ele tem que aprender muita coisa. Então não tem tempo de sedimentar o que ele aprende. E essa é a grande crise que está acontecendo nas academias. Então, como é que nós fazemos? A solução está na ligação que todo ser humano tem com o raciocínio. Por quê? Primeiro lugar da ligação do raciocínio, ele passa a encarar o próximo como a si mesmo. E amar a Deus sobre todas as coisas. Né? E fazer o bem sem olhar a quem. Então a primeira informação do raciocínio é essa. Aí o sujeito vai montar lá um projeto de pesquisa lá na universidade ou na academia. Se ele usar esses princípios, ele não vai fazer as besteiras que tem feito por aí. Ele vai fazer um processo que é em benefício de todos. Ele vai saber fazer isso, porque está com o raciocínio desenvolvido. E a academia se torna uma academia racional. O grande ganho vai ser esse. A política, a mesma coisa. Os políticos vão precisar desse desenvolvimento do raciocínio. O povo, de um modo geral, todos. Então, tendo esse desenvolvimento do raciocínio, aí as coisas vão para os eixos, porque a natureza vai favorecer tudo. Você não precisa desenvolver 20 projetos de pesquisa, com um você resolve tudo, porque a natureza vai dar a conta certa do que todos precisam, porque ela é que tem o controle de tudo, no novo, nova fase, que é o comando da fase racional.
Isso aí. E a música que eu vou tocar agora... É Zé, o raciocínio é a voz de Deus. Então, Zé, acorda, Zé. O raciocínio é a voz de Deus.
Zé, o pensador que ele fez, não se conhecia, e por isso você não entendia o porquê da sua insensatez. O que se passou consigo outrora foi muito preciso pra você agora entender o porquê da sua rudez. Pois é, Zé, nas idas e vindas desta vida, teve o seu ponto de partida na nossa raça original. Pra desvendar todo o segredo desta vida formada no enredo de origem transcendental. O raciocínio é a voz de Deus que está dentro de nós para ser compreendido, tem que ser desenvolvido, se tornando um porta-voz, fazendo bem sem olhar a quem. Neste mundo de pavor é a lei da igualdade e da fraternidade, encarando o próximo com amor. Vidas e vindas desta vida, teve o seu ponto de partida na nossa raça original. desvendar todo o segredo desta vida formada do enredo de origem transcendental. O raciocínio é a voz de Deus que está dentro de nós para ser compreendido. Tem que ser desenvolvido, se tornando um porta-voz, fazendo bem sem olhar a quem. Neste mundo de pavor, é a lei da igualdade e da fraternidade, encarando o próximo com amor.
Ouvimos a música Zé, o raciocínio é a voz de Deus, com Zito.
E é isso aí, a cultura racional, o desenvolvimento do raciocínio traz para a pessoa um equilíbrio que ela nunca teve, né? E aí todos de bem para melhor no mundo inteiro, assim diz o Racional Superior, pelas orientações e conferências feitas pela imunização racional dentro do seu ser interior, dentro do seu ser que se comunica com o seu exterior e que vem do interior de dentro do seu ser, que é a imunização racional. Então, Porfírio, a gente entende aqui que através do desenvolvimento raciocínio a pessoa recebe as orientações do mundo racional do verdadeiro Deus, né?
Por isso da natureza.
E da natureza.
Por isso na que a pessoa... fase racional. Tudo estará pronto para a pessoa poder alcançar aquele ideal. Mas o ideal que a pessoa vai criar é o ideal com base no princípio do raciocínio, que são os princípios fundamentais da fase racional. Encarar o próximo como a si mesmo, fazer o bem sem olhar a quem. Deus acima de todas as coisas. Então a cultura racional primeiro sacramenta e diz que é possível cumprir aquilo que nos foi prometido há milhares de anos. E a partir desse momento, tudo passa a se arrumar. Então a solução da vida na matéria, ela será mais ou menos, vamos dizer assim, equilibrada até que a vida possa voltar ao seu estado natural. Porque o objetivo de existir nesse mundo é o desenvolvimento pessoal para voltar ao seu mundo de origem, que é o mundo racional. Então vamos voltar ao nosso mundo de origem, nos ligando à energia dele, que está no livro Universo em Desencanto. Oswaldo.
Desenvolva o seu raciocínio com a leitura e o estudo da cultura racional, livro Universo em Desencanto. Participaram do programa de hoje Luiz Carlos Riboura, Porfírio das Neves e eu, Oswaldo Bastos Filho. Muito obrigado pela sua atenção. Boa noite. Salve.
Não vou te dizer, mas uma coisa eu lhe digo. Se quiser, você vai ver o mundo se transformando. Bem depressa, pode do universo já está acontecendo e é preciso saber quem é que é você. A mudança do universo
já está acontecendo. Mas é preciso saber o que é você. Tantos os caminhos que você pode percorrer, o final será o mesmo, isso eu não vou te dizer. Mas uma coisa eu lhe digo, se quiser você vai ver mundo se transformando, bem depressa pode ver. O universo desencanto, cultura nacional. Universo em desencanto, cultura racional. Universo em desencanto, cultura racional. Universo em desencanto.